A crônica A Estagiária, publicada na última segunda-feira por Guilherme Goulart, colunista do Correio Brasiliense, provocou revolta nas redes sociais. Nela, o jornalista conta, de forma bastante discutível, como uma estagiária se tornou alvo de constantes assédios na redação do jornal. Mais tarde, ela deixou a empresa e foi substituída por outra estagiária, que continuou vivendo os assédios que a anterior já sofria. Essa crônica ressuscitou a discussão sobre o assédio no trabalho. Por isso, conversei com o professor Antônio Rodrigues Freitas Júnior, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, para saber como se denunciam esses casos de assédio. Professor, em primeiro lugar, como a gente pode caracterizar os casos de assédio no trabalho?
Primeira ideia de assédio, né? A ideia de assédio, ela expressa uma conduta intencional do empregador, do colega, do subordinado em relação ao chefe, do chefe em relação ao subordinado, da instituição em relação ao empregado, enfim, uma conduta intencional, deliberada, de atingir a autoestima e o autorrespeito que as pessoas devem ter e precisam ter como condição de convívio no ambiente de trabalho com o mínimo de saúde comportamental e relacional. Na verdade, existem duas espécies de assédio: o assédio mais comum, que é o assédio moral, e o assédio sexual. O assédio sexual é um crime tipificado no Código Penal e consiste numa atitude extremamente indecorosa de condicionar, de exigir vantagens profissionais em decorrência de favores sexuais. O crime é, portanto, tratado no Código Penal e difere do assédio moral, porque o assédio moral, ele não é crime, ele é um ato ilícito, trabalhista, de graves consequências, potencialmente lesivo à saúde do trabalhador, à saúde mental do trabalhador, extremamente pernicioso para o ambiente de trabalho, mas ele não é um crime. Ele é uma conduta, digamos assim, de menor gravidade ofensiva do que o assédio sexual. Isso sempre houve, mas mais recentemente, ou seja, nos últimos 20 anos, ela tem sido apontada como uma conduta grave e tem despertado pessoas que lidam com o mundo do trabalho, porque reconhecem na conduta do assédio moral alguma coisa potencialmente muito ofensiva, muito gravosa, muito onerosa para a saúde mental da pessoa.
O senhor pode dar alguns exemplos do que é considerado assédio?
É muito comum, quer dizer, tem casos que são muito conhecidos, de prêmio Tartaruga, prêmio Pinóquio, atitudes desse tipo que são praticadas, ainda são praticadas por algumas empresas, mas existe uma consciência de que isso não tem mais lugar no dia de hoje, né? O que é mais comum é essa coisa do falar: você não tem preparo para isso, você não vai dar conta, essa tarefa é superior à sua capacidade, você fez uma escola de segundo nível, você tem uma enfim. Essa coisa não é feita muitas vezes de maneira explícita e direta. Né? É uma coisa, como eu disse, insidiosa. E quanto mais insidiosa, mais ela tende a produzir efeitos perniciosos na vida das pessoas. Porque as pessoas ficam na dúvida: será que o que ele está dizendo é verdadeiro ou não é? Né? E essa dúvida conspira contra a autoestima, a autoconfiança da pessoa. E uma vez que a pessoa perde a autoestima, perde a autoconfiança, ela fica vulnerável a todo tipo de fragilidade, digamos assim, no ambiente de trabalho.
E como faz para denunciar esses casos?
Olha, isso é uma coisa séria, tanto no assédio moral quanto no assédio sexual. Existe uma certa atitude de resistir ao reconhecimento do assédio moral e do assédio sexual, o que faz com que as instituições, as ouvidorias, enfim, as próprias instituições empresariais, os empregadores, tenham estabelecido canais para receber as queixas e denúncias, acolhendo o trabalhador e evitando que esse trabalhador seja duplamente vitimizado, não só do assédio, como depois da comprovação desse assédio. Agora, existe a possibilidade disso ser denunciado também a uma delegacia de polícia, mesmo que não seja exatamente um crime, que não se caracterize como um crime, isso é questão técnica do delegado ou do agente da autoridade policial, mas pode ser objeto e deve ser objeto de denúncia na medida em que o trabalhador possa, ao denunciar, inclusive fazer com que a instituição perceba essas práticas, que muitas vezes não são endossadas, não são validadas pela empresa. mas são praticadas muitas vezes até mesmo contra o interesse da empresa, causando prejuízos para a empresa, sem que, entretanto, cause nenhum bem para as relações e para o ambiente de trabalho. É muito como, quer dizer, tem casos que são muito conhecidos de prêmio tartaruga, prêmio Pinóquio, atitudes desse tipo que são praticadas, ainda são praticadas por algumas empresas, mas existe uma consciência de que isso não tem mais lugar no dia de hoje, né?
E se a vítima de assédio for um estagiário, a denúncia é feita da mesma forma?
Os direitos são distintos, mas a denúncia, a forma de denúncia e as providências e a proteção da pessoa do estagiário, nesse sentido, é absolutamente igual à do trabalhador com vínculo de emprego. Diria mais, não é só estagiário. Estagiário não é empregado. E outros trabalhadores que também se relacionam com a empresa, trabalhadores de empregados de empresas terceirizadas e outros trabalhadores que convivem no ambiente de trabalho, podem também ser vítimas de assédio moral e devem ser acolhidos na sua iniciativa de denunciar práticas desse tipo, porque elas são igualmente perniciosas e igualmente lesivas para a pessoa desses trabalhadores.
E no caso de assédio sexual no trabalho?
Esse tipo de conduta precisa ser diretamente denunciado na delegacia de polícia. Ou na delegacia de polícia, ou se a questão for contra a vítima for mulher, na delegacia de proteção aos direitos da mulher, quando quando houver acesso e tiver disponível uma delegacia assim. Porque, em geral, essas delegacias especializadas em violência contra a mulher são delegacias mais receptivas a denúncias desse tipo. São mais aparelhadas para acolher, sobretudo para acolher os efeitos morais decorrentes desse tipo de prática por parte da em relação à vítima, né? Por parte do agressor, do ofensor. É importante que as pessoas denunciem, em primeiro lugar, porque elas são vítimas. E as vítimas precisam se sentir empoderadas, se sentir acolhidas, se sentir recebidas, acolhidas pelas instituições na comunicação, na denúncia das ofensas que as atingem, né? Isso, portanto, é um imperativo moral. Mas não só por isso. É preciso também que as pessoas denunciem para que se mude a cultura institucional, para que as pessoas adquiram consciência de que esse é um fenômeno mais frequente do que se imagina, do que se gostaria que fosse. E é preciso que as pessoas denunciem também para permitir que as instituições, que as empresas, comecem a se dar conta da gravidade do problema e comecem a institucionalizar canais de queixa, de denúncia, de acolhimento e de mudança da cultura institucional, da cultura do assédio, da cultura da falta do respeito à pessoa, do trabalhador, seja ela decorrente da prática do empregador, seja ela decorrente da prática de outros trabalhadores.
Conversei com o professor Antônio Rodrigues Freitas Júnior, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Larissa Lopes, para a Rádio USP.